tema, isto é suposto se calhar que algum de nós deva intervir, não é? Depois, o outro tema é a cooperação transfronteiriça, infraestruturas e conectividade territorial, e há um outro painel que é cooperação transfronteiriça, comunidades e território. Portanto, Portugal e Europa, transfronteiriça nas infraestruturas e território. Isto começa às 9h30 a abertura, primeiro painel às 10, pausa às 11, outros painéis às 11h30, às 13 pausa para o almoço, que é aqui no Convento dos Frades, retoma a seguir ao almoço, os mesmos temas que tinham da manhã, conclusões às 16, encerramento às 16h30. Portanto, é algo que corre entre as 19. Portanto, e então, o que temos aqui a tratar é como é que a nossa comissão se faz representar, não é? Não pode... A Isabel Meireles assume a representação da mesa pelo PSD. A Isabel Oneto, no meu impedimento, é durante a manhã de segunda. Portanto, se a Isabel puder, estaria a Isabel de manhã de segunda. Agora, sendo de manhã, provavelmente, o local onde vamos intervir, de qualquer modo, também qualquer intervenção, também há de ser uma coisa pequena. Portanto, não sei qual é que é a delegação espanhola, mas vem certamente das duas câmaras, não é? Não sei quantos deputados vão. Eles, ao terem escolhido três por comissão destas três ou quatro comissões. Pois, eles têm, então, a delegação espanhola incluirá, para além do presidente do Congresso, três vice-presidentes. Portanto, são quatro espanhóis para uma quantidade de portugueses, não é? Porque eu estou a ver quantas comissões são aqui. Diga lá onde é que elas estão. Portanto, são cinco comissões, cinco vezes três, 15. Segunda, quarta, são cinco comissões. Portanto, ou seja, é suposto estarem 15 portugueses e 4 espanhóis. Não é? Devia ser ao contrário, não é? Mas, portanto, quer dizer que nestes painéis haverá sempre de um lado e do outro. Mas isso, se calhar, tem de nos dizer, não vamos só nada. Pronto, mas devemos estar preparados para o caso na Europa termos de dizer alguma coisa, não é? Não, mas isso com as outras comissões não é problema nosso, não é? As outras comissões indicam, portanto, são as mesas destas cinco comissões, não é? Certo? E a Fabíola vai estar ou não? Pronto, não, aqui a questão é que para garantirmos três mesmo, não é? Portanto, e no caso de haver impedimento, como era o caso, para haver substituição. Portanto, então assim sendo, a nossa delegação será composta... Isabel, Fabíola, Isabel e nós, um de manhã, outro de tarde, não é? Sendo que na parte protocolar do coquetel, no domingo, eu assumo com... Muito bem, estávamos aqui a falar, Sr. Deputado, de uma matéria a que, infelizmente, o PC está de fora.
Eu não quis interromper, mas boa tarde a todos.
Portanto, é uma conferência luso-espanhola que vai haver e aquilo se foi decidido que...
É dia 14 de maio.
Sim, em que as delegações serão compostas pelas mesas... Não, mas nós estamos convidados, os três, para o cocktail, que é uma visita ao Museu dos Costes às 19h30, no domingo, seguido de um jantar lá no Museu dos Costes, lá no Picadeiro. Sim, eu aí asseguro, mas estão os convidados os três, não é? Não é só o Presidente que está convidado, estamos convidados os três, para a parte também social. Muito bem, então damos por arrumado este ponto 3, certo? E, portanto, peço agora, é o nosso secretariado. Durante todo o dia de segunda? O almoço já estou disponível, mas estamos os três convidados para o almoço. O almoço não é só para um. O almoço é para a delegação. Como? Sim. Certo, é isso. E agora peço ao secretariado que toda a informação sobre isto, que ainda, como podemos ver, é incompleta, que façam chegar imediatamente a estas pessoas. Portanto, Fabíola, Isabel e a mim. Pronto. Bem, isto aqui, das duas uma, os painéis vão ter alguém a introduzir os temas, não é? E isso aí. E a outra coisa é, depois, no debate, a intervenção é livre, todos os deputados podem dizer o que quiserem, não é? Portanto, agora aqui a questão, se eu não disser, no painel 1, fala alguém da comissão. Epá, se aí fosse, devia ser eu, não é? Mas, como lá não estou, neste caso é a Isabel que me substitui. É preciso que eles digam, não é? Pois. Pronto, é provável que digam ainda hoje, não é?
Pois.
Pois, claro. Pronto, acho um bocado estranho, não é?
Eu acho que é muito em cima da hora.
Acho isto estranho, não é?
Amanhã é sexta-feira, não sei se é assim hábito, mas eu acho. Eu, no meu caso, ainda fui ver o jogo, mas acho que é muito em cima da hora.
Ah, pronto, mas essa aqui pode-se ajustar. Essa aí pode-se ajustar, não é?
Não sei se as outras coisas são assim, mas essa acho
que. Pois, também acho isto muito amador, não é? Acho muito amadorismo nisto, não percebo porquê, porque eu pensei inicialmente, quando vi isto, que isto estava ligado àquela cimeira bianual que há
com
bilateral, que a última foi em Valladolid, que eu ainda participei como membro do governo, e que foi prevista para um ano depois na Guarda, que entretanto foi adiada por causa do Covid, e acho que já ouvi as notícias, e eu pensava que isto fosse uma atividade parlamentar paralela a essa cimeira, mas a cimeira ainda é lá mais para dentro, lá para outubro ou não sei o quê. Sim, mas a cimeira é só daqui a um mês, não é? Também, pois. Pronto, mas tem alguma relação com isso. Então, para já, o que eu peço é que toda a informação sobre isto, imediatamente vão descarregando para estas três pessoas e depois podemos articular-nos. Muito bem, então falta ao CDS, mas acho que isso não nos impede também de continuar a nossa reunião, não é? Então, olha, a primeira questão que eu tinha aqui, portanto, o ponto 3 está arrumado, o ponto 1, que eu tinha aqui chamado a atenção, a clarificação da designação do Grupo de Controlo Parlamentar Conjunto da Europol, membros rotativos. O que é que quero dizer com isto? Eu fui surpreendido há 2 ou 3 dias com a composição de uma delegação para esta reunião que vai ter lugar no final deste mês. Esteve previsto ser por videoconferência, mas vai ser por presencial e vai ser por videoconferência. E existe uma comissão, uma delegação permanente nestas matérias, que são muito específicas, são muito técnicas, implica tal. Portanto, então foi decidido, quando foi constituída esta questão do Europol, que a delegação teria 2 pessoas da Comissão de Assuntos Europeus e 2 da Primeira Comissão. E eu vi com estranheza, ainda que eu próprio tenha validado isso, porque houve esta delegação devia ter reunido em Zagreb, reunião que acabou por não ter lugar, e vai ter lugar agora. E então, nessa comissão que nós propusemos para o Presidente da Assembleia, para ele validar, e que é a mesma, portanto, eu vi E então, o que lá estava, 2 deputados da comissão, da primeira comissão, 2 deputados da nossa. E 1 dos deputados da nossa é o deputado António Filipe. Eu, inicialmente, não estranhei, porque pensava que o António Filipe era suplente na nossa comissão. E só agora, há 3 ou 4 dias, é que tive que ele não é suplente. E achei estranho. Então, mas há uma delegação da Comissão de Assuntos Europeus, que é composta por um elemento que é da outra comissão, o que quer dizer, na prática, isto vale o que vale, não é? Mas vão 3 pessoas da comissão e 1 nossa. Portanto, não acho que isto não se ganha por 3-1 ou 2-1. É completamente irrelevante. Mas achei isto estranho. Procurei informar-me o que é que se passava. E, portanto, andámos por... Mas essa minuta, quem é que escreveu a minuta? Quem é que deu orientação? Porque, aliás, a própria minuta do ofício está escrita num tom muito estranho, porque diz assim, esperem lá só aqui, não tenho o ofício à mão, eu tenho aqui, espero lá. Tinha aqui um do 9, está aqui. Diz assim, neste contexto, em articulação com o primeiro. Portanto, isto é a carta que. A minuta de carta que seguiu para o Presidente da Assembleia, não é? Diz assim. Portanto, a mesma. Era a comissão que já se encontrava prevista para Zagreb, em 22 e 23 de março, é composta dos seguintes membros. Membros permanentes, José Magalhães, PS, Primeira Comissão, Sérgio Marques, PSD, Quarta Comissão. Membros rotativos, Fabíola Cardoso, Bloco de Esquerda, primeira comissão, porque a Fabíola também pertence à primeira comissão e foi indicada pela primeira comissão. E depois António Filipe, PCP, quarta comissão, e depois está entre aspas. O senhor deputado Bruno Dias participa apenas em regime de substituição. Epá, eu achei que há aqui qualquer coisa que não bate certo. Então, o deputado Bruno Dias, que é da nossa comissão, funciona em substituição do António Filipe, que vai em nome da nossa comissão, sem pertencer à comissão. Epá, eu devo dizer que as consultas que fiz à Catarina, não sei o quê, epá, não me considero esclarecido. Ah, mas é que houve um acordo na anterior legislatura. Esse acordo, se é que existe, e com os termos eu desconheço, não foi equivalidado por nós. Portanto, razão pela qual eu acho agora, entretanto, como eu disse tudo, estas pessoas foram convidadas a inscrever-se, já se inscreveram, e portanto eu acho que para esta reunião, haja ou que houver, não vamos agora dizer à pessoa António Filipe já se inscreveu, depois agora desinscreva-se de lá. Portanto, eu para este caso não vamos levantar nenhum problema. Mas esta questão temos de resolver para o futuro. Ou pelo menos tentar perceber, porque parece-me um pouco esdrúxulo que um deputado participa numa reunião em representação da nossa comissão, não preste contas perante a nossa comissão, porque não pertence à comissão. Acho que deve ser um caso único no Parlamento, não é? Não sei se o Bruno tem alguns, terá certamente alguns esclarecimentos, se era uma prática que vinha de trás. Agora, este acordo a existir não está escrito em lado nenhum.
Eu, dá-me licença, antes de eu começar a dar a minha opinião, esclarecimentos não tenho a ambição de dar, mas antes de eu dar aqui a minha perspectiva, queria só perceber uma coisa. Essa minuta de ofício é preparada pelos serviços da Assembleia para ser subscrita pelo Presidente da Comissão, dirigida ao Presidente da Assembleia. Pronto. Qual é aqui a minha maneira de ver, a perspectiva que eu tenho sobre este assunto? Salvo melhor opinião, o problema que está aqui colocado é que nós estamos a olhar para esta delegação da Assembleia da República ao, como é que se chama? Grupo Especializado de Acompanhamento. Mas isto tem um nome, isto tem um nome e tem um enquadramento legal. É o Grupo Especializado de Acompanhamento à Europol da Assembleia da República. E, salvo melhor opinião, o problema que está aqui colocado tem a ver com o parênteses da origem, daquela origem da primeira comissão à quarta comissão. Ao ouvir o Sr. Presidente, eu estava a ouvi-lo e estava a pensar, faz todo o sentido o que o senhor está a dizer. É questão de um deputado representar uma comissão da qual não faz parte e que, perante a qual não vai depois ter qualquer intervenção ou balanço ou prestar contas. Agora, há aqui um problema. É que nós, e falo com toda a sinceridade por parte do PCP, nós sempre encaramos isto como uma delegação da Assembleia da República em que os partidos indicam os seus membros, membros esses que são que são membros efetivos ou suplentes, mas efetivos das comissões. O que é que eu quero dizer? Há uma delegação da Assembleia da República composta por deputados, membros da primeira e da quarta comissão. Os partidos, os grupos parlamentares indicam os seus representantes de deputados que são membros dessas comissões, dizendo preferencialmente qual é o efetivo e qual é o suplente. Na medida em que, como já tínhamos falado muitas vezes, assuntos deste teor exigem algum acompanhamento e alguma especialização. Se falássemos de um fórum europeu de transportes, eu, modéstia à parte, chegávamos já à frente, ou de outras coisas desse género. Uma coisa sobre a Europol, acho que não faz sentido ir eu, acho que o António Filipe, portanto, é ele, a Assembleia da República ganha, tanto o António Filipe. Não estou a falar do PCP. Por outro lado, calma, peço desculpa, não queria dizer calma, queria dizer, deixe-me só terminar. Na perspectiva, então, de quem indica deputados, na perspectiva de efetivos e suplentes, eu julgo que o erro está em dizer que António Filipe está em representação da 4ª Comissão. Pô, mas não fui eu que escrevi, nem foi o António Filipe. Pronto. Portanto, o António Filipe faz parte, como membro de pleno direito efetivo, da delegação da Assembleia da República ao Grupo de Acompanhamento Especial da Europol. Se me perguntarem, então ele vai por qual comissão? Eu respondo, nenhuma.
É composta por dois da comissão da primeira e dois da quarta.
A delegação.
E que diz que, além disso, há um membro rotativo de além, os,
além desses.
É além ou é incluindo estes?
Além desses. Senão não, senão é, não eram dois.
Exatamente.
Dois,
além dos permanentes.
É além dos dois. De
além
cada,
dos dois.
Há os rotativos.
Mas a delegação tem dois ou tem quatro? Tem quatro. Quatro. A comissão tem quatro. Diz que é um do PS. É um do PS. Quatro efetivos, não é? Agora diz que. Agora, a minha dúvida é se há quatro efetivos, como é, onde é que aparece o rotativo?
Para aí está.
Tem aqui a delegação. Esta é a delegação atual.
Então vamos lá aqui ver se eu percebo isto, não é? Ah, pronto, pronto, está a perceber? Pronto, a comissão tem quatro, a delegação tem quatro, sendo que dois são permanentes, esses estão sempre presentes, que é o José Magalhães e a Isabela Neto, e estes dois.
José Magalhães e Isabela Neto são
permanentes. Não, mas membros permanentes.
São da CAI, são da primeira. Não. Cada uma das comissões tem um membro permanente do PS e um membro.
Os chamados permanentes. Sendo que. A delegação, vamos dizer assim. A delegação da Assembleia da República é constituída por quatro elementos efetivos e dois, salvo erro, suplentes. Sendo que esses quatro efetivos rodam, ou seja, eu sou efetiva pela quarta comissão, juntamente com o deputado do PSD, Sérgio Matos, não é? Pronto, Marcos, certo. Da primeira comissão é José Magalhães e o António Filipe. É isso, não é? Pronto. Não, não pode ser, tem que ser o PSD. Não. Do PSD, quem é da primeira comissão?
O que está aqui escrito.
Que rodam, ele foi a Zagreb.
Qual é o documento?
Isto deu uma grande polémica na sua Constituição, que há dois anos atrás, quando foi criado isto do Europol, porque a primeira comissão reivindicava para si a exclusividade dessa representação. Não sei se bem ou se mal. E sei que houve uma grande briga na altura com a Comissão de Assuntos Europeus a reclamar também está lá. E o compromisso final foi este. Quatro, a delegação inicialmente era composta por duas pessoas, passou de dois para quatro com esta fórmula complicada. De acordo com esta forma complicada, o que é que aqui dá? Nós escolhemos aqui, aplicando aqui há umas semanas atrás, há uns meses atrás, e definimos que os membros permanentes desta comissão são o deputado José Magalhães da primeira comissão e o deputado da primeira comissão e o deputado Carlos Peixoto também da primeira comissão. E a deputada Isabela Neto e o deputado Sérgio Marques da nossa comissão. Agora, o que me está aqui agora a fazer confusão é que se estes quatro são permanentes e se há depois membros rotativos, quem é que são os rotativos? Sander Cunha, da primeira comissão do PC, António Filipe, da primeira comissão do PC, ai não, é do Bloco de Esquerda, Sander Cunha, Fabíola Cardoso, rotativo da CAI, António Filipe, primeira comissão, Bruno Dias, CAI, e depois está aqui um tracinho em substituição. Também não percebo, estou. O deputado Bruno Dias está aqui em substituição de quê? De ninguém.
É que eu sou indicado pelo PCP como membro suplente da delegação. Porque, vamos lá ver, de facto aqui a questão que está colocada, discutimos ao Pedro, a questão que está aqui colocada é a representação em função dos partidos. Neste momento, quando o PCP diz indicamos estes, indicamos para a delegação. E porque, dando um exemplo, ainda o ano passado, num outro âmbito, quando há delegações, por exemplo, quando houve uma reunião mais recente da OCDE, estavam quatro comissões parlamentares representadas um de cada, eram três deputados do PS e mais eu. Naquelas comissões, foi todos do PS. Quem ali era do PS, calhou. Não houve aquele envolvimento no sentido de permitir a pluralidade dos vários partidos. Se nós queremos a pluralidade dos vários partidos para estarem presentes e dizer, não, daqui vai...
Mas, ó Bruno, eu não estou...
Se nós queremos isso, não. Dizer, está bem, é daquele partido, mas tem que ser da comissão.
Exatamente, ou seja, eu acho que isto faz todo o sentido e esta rotatividade é para beneficiar os primeiros partidos, para tendo... Tudo bem, agora, se aqui temos... Aqui o que está em causa é o PC, podia ser outro qualquer, não é? O que está em causa é o PC. Se há um o PC tem aqui dois elementos. Ou vai um, ou vai outro, desta comissão, representar esta comissão. Não é? Representar esta comissão. Foi isso que me pareceu, só por uma questão de princípio e de lógica, não é? Mas eu que sugiro, ouça, isto é suficiente confuso, eu já falei disto, e quanto mais falo, mais menos percebo. Portanto, o que eu acho era, os papéis todos que reuniram, da origem disto, tudo tal, tal, fazem favor, vão chegar à mesa e aos coordenadores, e nós, se calhar ainda antes de levar isto lá a plenário, voltamos a falar em coordenadores, mas qual é a solução? Porque não quero aqui que se pareça que estamos aqui a perseguir um partido, não é? Não é isso que está em causa. Agora, o que me parece de facto incorreto, seja como for, é que esteja em nossa. Ou seja, se disserem, vão três da primeira comissão e um dos outros europeus, tudo bem.
Ó, Presidente, seria absolutamente impossível que o António fosse.
Exatamente. Ou o João Dias, que é o suplente, que é o suplente do PC aqui, não é?
Mas não existe.
Ouça, ou até, se fosse o António Filipe para aquela comissão. E a Fabíola por esta. Aliás, a Fabíola vai estar lá pela outra.
Isso é possível,
não é? Não é? Ouça, isto é tudo surreal, não é?
Colocarmos formalmente a indicação qual é a comissão que o deputado representa, no fundo, está a levantar esta situação insólita, que é, nós vamos ter nessa deliberação dois deputados de cada comissão.
É verdade. Não, mas nesse caso. Não, está bem, mas se é indicado pela outra, responde para a outra, tudo bem, não é? Eu não sei se por essa ordem caberia ao Bloco ser indicado agora, porque isto também tem de perceber bem esse método, como é que é essa aplicação deste método, porque se calhar a Fabíola vai por lá, porque na nossa lógica não era ela que caberia aqui. Portanto, eu seja como for, não vamos perder aqui a nossa hora nisto. Perceber o problema aí e a razão pela qual eu o levantei é só por uma questão de princípio que
eu
acho que também...
Eu tenho dúvidas que eu, como o Sr. Presidente diz, eu também me chamo a atenção...
A inscrição feita, isto vai ser uma coisa por videoconferência, se calhar nem vai dar oportunidade de dizer grande coisa, portanto não vamos levantar nenhum problema com isto. Agora, vamos é esclarecer isto e seja o que for, que a regra seja definida por nós sobre esta matéria. Portanto, o que eu peço é que todos aqueles antecedentes que me localizaram lá da gênese disto, mais este ofício seguindo tal, tal, fazer chegar à mesa e aos coordenadores e em próxima reunião de coordenadores abordaremos isto.
Na questão que é, esses quatro permanentes também rodam entre si. Ou seja, da primeira comissão a Zagreb foi o Zé Magalhães, a esta vou eu. Alteram, ou seja, não vão os quatro. Também dos quatro vão dois e alternam. É só para dizer isto. Ou seja, também há essa alternidade nos quatro efetivos. O Zé Magalhães foi com alguém desta comissão, com o Sérgio Marques. A Zagreb, eu garanto já com o Peixoto agora a segunda, porque há essa rotatividade também, eu em representação da quarta, o Peixoto em representação da primeira, e da outra vez foi o Zé Magalhães em representação da primeira e o Sérgio Marques da quarta. E depois os outros partidos fazem rotação, por isso é que para esta conferência na rotação calhou ao PCP. O que é que o PCP faz? Em vez de indicar um deputado da 4ª Comissão, indicou um deputado da 1ª Comissão.
Sim.
É evidente, pode dizer, mas o que interessa é a delegação parlamentar. Sim. É verdade, mas se amanhã houver uma reunião de transportes da Comissão Parlamentar que tem os transportes, não sei, a representação da Assembleia da República não vai com certeza ao Bruno, que não pertence à Comissão, em representação, não é?
Não. Não sei.
Eu, Ouça, eu vou estudar o assunto para ver se percebo, porque sinceramente ainda não percebi. E porquê é que já agora, só para concluir, porquê é que esta questão se suscitou? Porque consta que até agora não havia um chefe de delegação. Portanto, era co-presididas pelos membros das duas comissões. Mas agora a presidência alemã pediu-nos que indicássemos quem era o chefe da delegação. E eu falei com o da primeira comissão e disse, temos duas hipóteses, ou indicamos dois, ou, o que me parece mal, que acho que os triunviratos e as bicefalias, o que eu sugiro é que façamos isto em rotação. Portanto, nesta reunião, o presidente até pode ser da primeira comissão, olha, o Zé Magalhães, é até o deputado mais velho que aí está, tal. Portanto, na próxima será a nossa comissão e, portanto, ficou decidido. E foi a partir daí que eu fui ver isto. E depois fez-me assim e disse, mas eu nunca lá vi o António Filipe na nossa comissão. Pessoa que até tenho a maior estima e considero um deputado de grande craveiro e categoria. E depois fui ver os nomes e lá vi que está o João Dias. Não é? E disse, mas que raio. Então, mas como é que alguém está aqui a representar a quarta comissão? Porque é suposto que cada um de nós, quando vai a uma delegação qualquer, possa ter de prestar contas à comissão ou até levar um mandato da comissão para defender este ou aquele ponto de vista. Ora, isso nunca poderá ser feito por um deputado que não pertence à comissão. Não é? Portanto, vamos ver todos a papelada, vamos fazer peças todos que ponham lá os vossos serviços jurídicos, porque, de facto, todas as explicações que recebi só contribuíram para me deixar ainda mais confuso. Agora, isto certamente tem alguma razão de ser, o Bruno estava cá na outra comissão, se tem alguma memória disto, mas seja como for, a única coisa que está escrita é que é uma comissão que tem estes delegados, com esta composição, com aquela rotatividade, e que são dois de cada um, e a partir de dois dias passa a ter uma presidência rotativa alternada. Pronto, então deixamos este assunto e depois temos tempo de estar em próximo, discutir em próxima discussão. Depois, a outra questão que tinha aí, o ponto 2, era a designação para a Conferência Interparlamentar sobre a Estabilidade e Coordenação Económica, portanto que, em princípio, se as circunstâncias não se alterarem muito, terá lugar em Berlim, porque a presidência alemã decidiu que a partir de 1 de outubro as reuniões passarão a ser presenciais. Eu acho que não serão, por aquilo tudo que estamos a assistir, mas, de qualquer modo, até prova em contrário, será, e tanto cabe-nos indicar, neste caso, esta delegação será composta por 7 deputados, e estes 7 deputados, deixa-me ver que eu tinha aqui uma nota, onde é que eu a pus, 2 da Comissão de Assuntos Europeus, cabe por essa ordem de aplicação lá do método, um ao PS e ao PSD, 2 da Comissão de Orçamento e Finanças, 2 da Comissão de Trabalho, mais um elemento rotativo entre o Bloco, PCP, CDS e PAN, de qualquer das comissões referidas. Portanto, aqui o rotativo, mas lá está, é mais um, não é? Portanto, e cabe ao PCP desta vez, não é? Mas, portanto, aí agora já cabe ao PCP indicar de qual destas comissões indica. Isso já é outra conversa. Destas comissões, não é? Portanto, a questão que eu coloco, este prazo para responder a isto já é apertado ou não?
No caso, é a quinta comissão que está a tratar.
Pronto, vai ser presidida pela quinta comissão, porque isto é sobretudo questões de finanças e economia. Portanto, eu acho que era indicarmos aqui entre o PS e o PSD, rapidamente, as pessoas da delegação, para que tenham mais afinidade e mais conhecimento nestas matérias, penso eu. Deve ser esse o critério.
Podem repetir as comissões, por favor.
Portanto, assuntos europeus, orçamento e finanças, Trabalho e Segurança Social, portanto, 2, 4, 6, mais um rotativo entre os...
Economia, não.
Não.
Ok. Portanto, são 3 comissões...
Exatamente.
Naquilo que diz respeito ao PCP, é um representante, membro de uma destas.
Exatamente.
Obrigado.
Pronto, aqui a questão era só isso, era pedir ao PS e ao PSD, vamos também distribuir a documentação, que não sei se também ainda não foi ou não.
Não. São 2 elementos da CAI, não é?
É 2 da CAI... Cabe um ao PSD, outro ao PS. Portanto, isto é para aquela conferência sobre...
Portanto, em princípio, a delegação, 7 pessoas, 3 do PS, 3 do PSD e 1 do PCP. É isso?
Básico, sim, vai ser isso. Certo. Não, mas esta que mandaram para mim, não é? Esta que mandaram para mim, está aqui. Portanto, é uma conferência interparlamentar sobre a estabilidade, coordenação económica e governação da União Europeia. Até, já há um projeto de programa.
É 13 e
4. Não, é outubro. 11 e 12 de outubro. Já há aqui um programa e eu peço também, por favor, que distribuam já agora a todos os coordenadores, não é? Mesa e coordenadores. Portanto, isto são dois dias, portanto, tem uma série de painéis, tudo à volta da governação. Não, mas, quer dizer, nós indicamos as pessoas e depois a quem cabe coordenar, coordena. Nós aqui temos é que dizer que as pessoas são estas e aquelas, fornecer toda a documentação às pessoas que forem indicadas e, naturalmente, que a coordenação, que é assegurada pela Comissão de Economia e Finanças, será assegurada por elas.
Centralizada a informação para depois fazerem
aquelas
agendas anotadas e
vão enviando. Certo, pronto, mas eles farão isso, não é? Mas isso é problema deles.
Acho que à medida que for chegando programas, informação, vamos
distribuir. Exatamente, ok, aos nossos membros. Portanto, isto tem aqui uma participação forte de membros do governo alemão, de eurodeputados, de comissários, portanto, tem aqui temas como o Green Deal, a digitalização do setor financeiro, o plano de recuperação, lições sobre a crise do coronavírus, os futuros sobre a fiscalidade na Europa. Portanto, são temas ligados a esta temática.
Do... Presidente, este convidado para o Congresso da CDU se ia realizar em Munique e foi cancelado.
Vejo. Pronto, mas nós aqui a informação que temos é que, a partir de 1 de outubro, iniciativas da Presidência são presenciais, exceto se houver alguma orientação em contrário.
Mas,
portanto,
se houver alguma orientação da CDU, ou o PCP que tem o seu Congresso e os verdes que vêm em
plano de carro. Não é
esse. Ok, este é meu, não é? Pronto, sim, senhora. Eles podem dizer até quando querem, não querem dizer agora já, não é? 28, não é? Pois. Pronto. Caros colegas, poderão até ao fim desta semana indicar as pessoas, uma vez que temos de indicar à comissão que coordena isto, para eles depois começarem também a estabelecer as ligações. Então fica combinado que os senhores coordenadores, até sexta-feira, às 24 horas, indicam os nomes. Pronto. O outro ponto tinha aqui era outros assuntos, e dentro tinha aqui dois outros assuntos. Um deles é celebrar uma questão da hora da reunião. Portanto, em que é que ficamos? Muda-se a hora? Mantém-se a hora?
É extraordinariamente complicado, até porque segunda-feira, naturalmente, é um dia privilegiado de contacto com o eleitorado e, portanto, privar as pessoas disso é um bocado complicado. Daí que eu mantenha a hora regimental da anterior sessão legislativa.
Sr. Presidente, da parte do Partido Socialista, como eu disse na anterior reunião, não havia propriamente uma oposição, mas também não havia grande entusiasmo. Até porque, se verificarmos, nós temos 4 deputados nesta comissão que são do Porto, do Distrito do Porto, não é? E, portanto, e nem todos são ali do Porto. Alguns são de, para apanharem o comboio, vêm de Lousada, vêm de, enfim, de outros concelhos do Distrito. E não querendo ninguém obstaculizar um certo consenso que pudesse ser feito, a verdade é que também ninguém aderiu com grande entusiasmo à mudança do horário, preferindo, obviamente, as 16 horas em detrimento das reuniões de manhã. Portanto, se eu precisasse fazer o sentir dos deputados do Partido Socialista, preferiam manter as 16 horas, precisamente, apenas, digamos, por uma questão. E até havia uma deputada que colidia com um grupo de trabalho que ela tem às 11h30, acho que é às 11 ou 11h30 da manhã, e que já representa um certo sacrifício. E, portanto, se fosse possível manter às 16h, para nós, para o conjunto dos membros, pese embora também sejamos membros das outras comissões onde gostaríamos também de estar presentes, também, enfim, facilitaria a vida a toda a gente.
Obrigada. Eu acho que valeu a pena termos discutido o assunto, porque, por exemplo, no grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, quer eu, quer a deputada Beatriz Gomes Dias, temos outras reuniões de outras comissões, nomeadamente Agricultura e Cultura, que temos dificuldade em acompanhar com, em particular eu, com a proximidade e com a qualidade que gostaria. Mas perante aquilo que foi não só referido no último dia, mas hoje, obviamente retiramos a nossa proposta e aceitamos aquilo que é a opinião maioritária, porque a mudança só seria possível e benéfica se de facto fosse boa para todos. Não sendo possível, mantemos o horário que está.
Informaremos, também parece, face às reações, também algumas me chegaram. A outra questão que tinha só aqui para vos dar é só para vos dar conta da ordem de trabalho da próxima. Como vos disse, estiveram previstas as jornadas parlamentares do PS para o dia 15, depois foram alteradas para o dia 22, e, portanto, isso implica que façamos as reuniões ao contrário, e, nesse caso, iremos marcar. O ponto da ordem de trabalhos, além dos pontos de informações, outros assuntos e data, tem a ver com a designação de relatores. Portanto, vamos distribuir os relatórios para que os partidos indiquem. É a aprovação do plano de atividades e do relatório de atividades do ano anterior. E temos ainda aqui uma questão que é um pouco melindrosa, que é a seguinte. O tal questionário da COSAC, discutimos na última vez, ele tem de ser enviado até ao dia 25, não é? O que quer dizer que já não vamos ter outra reunião entre o 15 e o 25. O que quer dizer que vamos ter de preparar as respostas. Eu pedi aqui, vamos tentar fazer até amanhã, para ver se distribuímos ainda amanhã, e para depois dar alguns dias para que respondam e depois a Comissão, digamos, delegar na mesa a possibilidade de fazer alguns ajustes se houver posições contraditórias. Não é? Mas vamos fazer esse esforço. Como? Tem de ser aprovado. Tem de ser aprovado em reunião, mas se a reunião der mandato à mesa para o fazer, fica legitimada, penso eu.
Se ajudasse, talvez não fosse má ideia marcar uma reunião
extra para isso,
particularmente rápida, extraordinária, por exemplo, para o dia 23 após o plenário, só para a aprovação
formal. Pode ser. Muito bem. Muito bem, sim, senhor. Pronto, tudo bem.
Dia 23 dá qualquer coisa. É o debate sobre a União Europeia em plenário.
No final disso.
As pessoas preparam o debate, fazem o debate, muito e no bem. Final temos a reunião para. Será uma coisa de poucos minutos?
Pois claro, sim. Pronto, depende, mas também não parece ser assim. Mas muito bem. Então fica combinado assim, parece melhor assim. Então, mas sendo assim, mas mantemos este calendário, não é? Portanto, mandamos. Mas nesse caso, se calhar, não vale a pena pôr nesta ordem de trabalhos. Quer dizer, se vamos mandar, não é? Então, se calhar, o que eu digo é o seguinte: em vez de tentarmos a fazer isto a mata-cavalos até amanhã à noite, não é? Faz isto até segunda ou terça-feira, sai da ordem de trabalhos e depois temos daí até ao dia 23 para discutirmos isto.
A que horas marcamos, Presidente?
Do dia 23, depois do plenário. Tentando pôr depois do plenário, imediatamente. Pois, tem razão. Pois, muito bem. Pois. Bem, mas vamos ver, eu acho que, de qualquer modo, essa reunião do dia 23 servia para dirimir essas eventuais contradições, não é?
Eu julgo que haverá, e
ponto de vista das respostas, uma identificação quanto às questões essenciais muito próxima entre aquilo que são as abordagens do PS e do PSD e a experiência que a gente tem visto, bem? E que depois haverá, naturalmente, contributos, aspectos que importa complementar por parte do partido do outro. E eu, deputado do PCP, vou olhar para as respostas e não vou escrever. Sr. Presidente, proponho que se escreva o contrário daquilo que aqui vou fazer. Não vou apresentar esse elemento para o debate. Vou é dizer, o PCP apresentará a sua declaração de voto nas questões em que distancia. Agora, em algum aspecto em que até pudesse haver alguma referência para acrescentar ou em que nuance já é mais próxima, com certeza que sim, mas eu julgo que faz sentido, naturalmente, que até ao dia 23 o texto esteja em aspas de estabilizado, não é?
Pois claro. Então, 23 é que dia? 23 é que dia? Deixa lá ver.
23 é quinta-feira.
Quinta-feira. Então, ouça, então fazemos o seguinte, não é? 23 é quarta. Então, até 21. Pronto, sim senhora. Até 21. Pois claro. Muito bem. Pronto, ok. Exatamente. Pronto, exatamente. Então, vamos mandar o texto com uma proposta de resposta, com indicação de que eventuais alterações devem ser comunicadas até ao dia 21. E depois fazemos a discussão delas.
Mas talvez até ao meio-dia do dia 21.
Pronto.
Eu digo isso porque sim. Até 21, na prática, só pode ser.
Exatamente. Até às 12 horas do dia 21.
E se for até ao meio-dia.
Tem toda a razão.
Dá a tarde, não é?
É que eu também proponho, Sr. Presidente, é que os serviços distribuíssem para todos os governos, todos os governadores, as respostas dos outros, para nós olharmos no dia, também no dia 21, e olharmos para as divergências e para os conselhos.
São sanáveis ou não?
Muito bem.
Exatamente. Começarmos a trabalhar.
Então, pronto, nós faremos isso. Até dia 21 vêm as respostas e os serviços. Todas as propostas de alteração que vieram de um grupo distribuem-se. Aliás, por todo, não por grupo, por os deputados todos. Os deputados todos. Sim, senhor. Membros da comissão.
Eu julgo que poderá ser prático não formalizar excessivamente o processo.
Pois claro. Certo.
Ou seja, formalizar pois o claro. Ato de aprovação.
Claro.
E até aí.
Pois claro. Não... Pronto, mas até aí é receber as propostas e divulgá-las para os outros. Basicamente.
Negociar alterações, acho que é relativamente.
Pronto, e temos até o último ponto, que é a aprovação da ata. Eu queria só fazer aí uma pequena observação, porque a ata está muito sintética e precisa, mas onde é que está isto? Aqui no ponto 3, quando nós falámos aqui e decidimos que aquela história dos relatores permanentes do grupo do escrutínio. E depois decidimos que, sim senhor, adotamos um princípio, mas indicaremos casuisticamente, sempre que isso justifique. Aqui na ata só está a dizer que a senhora deputada Isabel Meireles manifestou a sua concordância e não diz mais nada, quando isto foi aprovado por unanimidade, esse princípio, não é? O princípio de que haviam relatores permanentes, mas que a sua designação só ocorreria caso a caso, não é? Foi a proposta de compromisso que eu apresentei e que, na minha opinião, foi apoiada por todos. Mas aqui diz que foi só para a senhora deputada Isabel Meireles.
Sr. Presidente, haveria no sentido de que haveria sempre ou de que haveria essa...
Não, aqui nós tínhamos aqui, eu não sei se o Bruno esteve nessa reunião ou não, não é? Mas aquilo que aqui aconteceu é que havia uma proposta inicial do Duarte Marques, era conversa, como aconteceu na coisa anterior, relatores permanentes para certo tipo. Pronto, depois houve alguma oposição a isso. E acabámos por estabelecer um consenso em que admitimos o princípio que se pode justificar, mas quando isso suceder num certo caso, designamos. Não estamos à partida já a designar para este tema, para aquele, para o outro.
Então eu só pedia que se explicitasse que haveria a possibilidade de...
Sim.
Porque se nós pusermos que haverá relatores... Não, haverá...
Ouça, o que está cá escrito, e está bem que a gás traduz bem aquilo que eu disse, diz que o Sr. Presidente sugeriu adotar o princípio de relatores permanentes, devendo a sua nomeação ser feita casuisticamente sempre que um grupo parlamentar suscite essa necessidade perante uma iniciativa concreta. Portanto, essa foi a proposta. E depois aqui a ata diz que é esta a resposta. A senhora deputada Isabel Morelos disse que sim. E depois não diz mais nada dos outros.
Isso é enviado, quando... enviado ontem, não é? Foi enviado ontem, não é?
Esta ata... Sim. Portanto, é o projeto de data da reunião de mesas e coordenadores. Portanto, é, do meu ponto de vista, esta correção tem de ser feita porque não é líquido aí que tivéssemos aprovado esse princípio, que aliás depois demos conhecimento na Comissão e que a Comissão ratificou. Pronto. É só por uma questão de correção. Portanto, caros amigos, pela minha parte agradeço a vossa presença, mas damos por... Esta reunião não se assina, ou não?